Falta um
Não, é
pouco de
nada, assim.
arrogância. É.
Tu precisa ser um pouquinho mais petulante, entendeu? Mais
É,
prepotente.
falta um pouco de arrogância para mim, é verdade,
É,
cara. Mas
exatamente.
eu tô trabalhando nisso. Eu tenho um psiquiatra e dois psicólogos, né? E
Tu
um
acredita
coach.
na terapia, Peninha?
Acredito, ele é choque, né? Dá choque, no meu
Sim, de
caso, acredito.
eletrochoque. Ó,
Eletrochoque.
quero quem tá nos vendo, quer dizer, que a gente pode ser assistido também no Spotify, quero mostrar coisas boas aqui, ó. Os cabos do Peninha chegaram. Ah, vai mudar esse programa de patamar agora, só falta a gente contratar alguém. O tripé de mesa, ó, o
Ah,
Peninha
tripé
chegou. Eu
não
gosto desse
preciso, que
microfone.
é o meu apelido, inclusive.
Ah,
Tripé de
cara,
mesa.
para, cara. Eu gosto dessas piadas aí de anos
É,
80.
de quinta série,
É,
que
parece que eu tô
anos
lendo,
80,
se eu
isso
tô
é anos
lendo
40, isso é anos 40.
livrinho de piadas da TV Pirata. O
É.
iRig, que vai fazer a ligação do teu microfone com o computador que tu grava.
Eu não vou
E.
saber instalar, cara.
Não, mas eu vou dar um curso pra ti, né, cara? A gente vai
Não.
ensinar a Paula.
Isso, sim.
E o principal, o microfone.
Aí eu vou ter mais voz.
Aí a
Não,
pessoa
porque
que
você
te.
sabe, né?
Aí
As
tu.
pessoas só ouvem esse programa por minha causa, né? Você sabe, né?
Exatamente. Aí tu vai
A
entregar uma
gente sabe
qualidade
disso,
mínima.
Peninha,
antes das pessoas. Porque senão a gente não te convidava. Entendeu? As pessoas não são gênias. Quando elas falam assim, não, eu escuto aquele programa só pra te escutar. Sim, o Arthur e o Potter chamaram o Peninha. Senão eu e o Arthur faríamos um programa que sem ti. Então quem fala isso pro Peninha, não pensa que tá falando um segredo pro Peninha. Vocês estão simplesmente pegando o âmago do nosso história. É a ideia original que o Luciano e o Arthur tiveram. Vamos fazer um podcast com o Peninha sobre história? Vamos fazer um podcast com o Peninha. Vamos convidá-lo. Peninha, tu aceita fazer um podcast? Aceito. Vamos começar a gravar
Peninha disse,
quando?
foi assim
Irado, né?
direto, eu fui facinho assim, eu disse aceito de primeira.
Sim, cara,
Cara,
tu
tu
gosta
gosta de
de
dinheiro?
dinheiro. Não. Tu falou o seguinte assim, ó, galera, desculpa, eu não tenho como fazer de graça. Blá, 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 blá. E eu falei, quanto é que tu quer? Aí tu deu o teu preço. E aí
E aí tu
nós
foi na KTO,
pagamos. Não,
isso.
nem tinha KTO ainda.
Não, nem tinha
Não
pagado
tinha
do próprio
KTO ainda.
bolso.
Eu pagava
É
do meu
verdade,
bolso pra ti.
é verdade, é
Literalmente.
verdade. É,
Literalmente.
quebrou o cofrinho do Federico. Aliás, acho que os nossos
Mais
ouvintes,
de uma vez.
telespectadores, deveriam saber que quando eu estava arruinado na sarjeta e te pedi dinheiro emprestado, e faz pouquíssimo tempo, tu emprestou R$ 1.000 da poupança do teu filho de 6 meses. Foi ou não foi?
Foi exatamente isso.
E foi a única vez que eu
Não, eu
paguei um
limpei, né?
empréstimo.
Eu limpei a
Limpou.
poupança.
É,
Com secou,
assim.
raspou.
Assim.
Naquele momento, o Santiago, ele foi do Anchieta pro Julinho. Assim, ó.
Mas foi do Sancho ou foi do
Não, foi do
Federico?
Fefe, foi do Fefe, foi do Federico.
É,
Ah,
foi.
foi do Fefe. Ah, maravilha. Mas é a
Mas
mesma
sim.
coisa. O Fefe não tem 18 anos de idade. Então ele não pode brincar na KTO. A KTO.com é para maiores de 18 anos de idade. E para brincar. Ontem, por exemplo, eu fiz uma super acumulada, antes de ontem também, em jogos que não daria muita importância e que eu tava ali espiando para ver o que acontecia. Como o jogo do Inter ontem foi bem
Vou
tarde.
ter que te interromper para dizer que eu não vou mais fazer esse programa, porque eu estou um milionário, porque ontem eu apostei que o Fortaleza faria 4
Olha,
no Boca.
quem apostou que
Essa
seria
era uma odd
4?
alta.
Não, quem apostou 4-2, dá pra te apostar resultado exato nos jogos, né? É,
Sim.
certamente, sei lá, se botou R$ 1.000, que é uma brincadeira que não existe, né? É muito alto, enfim, ganhou 26 vezes, 27 vezes. Mas ninguém
Sim.
bota, né? Tipo assim, é muito raro acontecer. Uma
Botar
goleada
1.000
2.
conto de réis que o Fortaleza ia tocar 4-2 no Boca,
Não, aí
tu
merece,
tem.
né?
É,
Não, é que é porque
merece.
aí tu enxergou o futuro. E se sabe qual é a prova de que as pessoas não têm ainda a máquina do tempo? A KTO. Por ela existir. Se tivesse uma máquina do tempo, tu ia ali no futuro, dar uma olhadinha quanto vai ser os jogos e apostaria. Um pouquinho nas casas de aposta e vai tirando, vai se alimentando disso aí. KTO.com para você se divertir. E também com a gente, a galera dá um livro que fez o site, Livraria Nós na História. .com.br, os livros citados por aqui aparecerão lá na Galera da Um Livro. Tem alguns que não existem mais, eles conseguem falar com a editora para relançá-los. Aliás, esse é o negócio. O negócio deles é, claro, é ser uma editora, né? Lançar livros novos também, enfim. Mas eles recuperam livros. Eles colocam de novo no mercado aquele livro que só está na estante virtual. É isso que eles fazem. Uma baita de uma sacada. E você, agora que ficou sabendo que tem um salário para o Peninha, que tem equipamento para ser comprado, se você escuta isso aqui de graça, você não tem
É
cara.
uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Tu é um
Não, é
sanguessuga.
pior que
Eu vou
vergonha.
até abrir
É
aqui
pior que
para ver
vergonha.
quantos tem.
É falta de
Vou até
caráter,
abrir
na
aqui para
verdade.
ver
Não.
quantos tem. Falta de caráter. E a
São
gente não quer gente com falta de caráter aqui.
4
Então, ou
horas por
paga ou
mês.
vai embora.
As 4 horas por mês entregues são sonoras. Tem as outras horas do mês que tem um estudo, tem uma observação,
De
tem acordar
quem? De quem isso?
cedo.
Tipo, ah, não, acordar cedo.
É,
Acordar cedo. Agora,
enfim, né?
estudo e
Acordar
observação
deveria
são.
ser só por isso,
A né?
gente fica longe das nossas famílias, das nossas mulheres,
Isso,
estudando e
maravilhosas
gravando,
mulheres.
e você escutando de graça, que nem um verme.
É. É que nem um verbo.
Um verme sugando.
Ó, hoje nós temos exatamente 129 pessoas nos apoiando. Apenas 129 pessoas, mas 129 pessoas que a gente valoriza uma por uma.
Não, essas pessoas a gente vai fazer até uma festa para elas, né? Com tudo que
É,
elas
isso,
quiserem.
essa sim.
Tudo que elas
Você é
quiserem.
uma das 120 eleitos. Nós faremos a Santa Ceia. A Santa Ceia para 120
Só para
pessoas.
você ter uma ideia, cada episódio nosso é escutado por cerca de 18, 22 mil pessoas. Olha a quantidade de gente com falta de caráter que tem na nossa audiência. Pare um pouquinho agora, assim, só para fazer essa conta matemática. 20 mil, vamos arredondar.
É.
120 pagam alguma coisa.
Exatamente.
Esse é o silêncio do desdém que a gente tem por esse tipo de ser humano. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir.
Vamos.
Itália, Itália. O Eduardo
Itália,
Bueno foi para
Itália.
Itália. Como que ele foi para
Eduardo
Itália?
Bueno foi para Itália. Eduardo Bueno foi para Itália porque há anos eu frequento. Isso na verdade é interessante, sabe? Existe a Feira del Libro por Ragazzi de Bologna, a Feira do Livro Infantil de Bologna. Eu fui muitos anos à Feira de Frankfurt, como editor da LPM, fui 11 anos seguidos na Feira de Frankfurt, e é interessante fazer essa observação antes. Uma vez eu vi um iconoclasta, assim, tal, mas ao contrário de mim, não um palhaço, um cara brilhante, dizia assim: tudo que tu veste, tudo que tu escolhe para cobrir a nudez do teu corpo, foi escolhido e decidido pela indústria da moda. A moda manda
A moda
na
importa.
tua. A moda importa. E é verdade. E aí tem aquelas grandes feiras de moda que a gente está acostumado a ver, e os caras decidem assim: que a cor do verão vai ser lilás. É ou não é? Que a saia vai ser 3 dedos acima do joelho. Que a calça de homem vai ser afunilada no tornozelo e vai deixar o tornozelinho aparecendo. Alguém decide isso.
Agora voltou as calças largas, né? É, que era
Voltou a
feio
calça
antes.
larga porque a indústria da moda decidiu. O
Calça
que as
bag.
pessoas não sonham, não supõem, é que na Feira do Livro de Frankfurt se decide o que as pessoas vão ler. Qual vai ser a tendência? A tendência vai ser Harry Potter. Vai ser, claro, alguma, por exemplo, no caso do Harry Potter, o Harry Potter veio e puxou essa onda. Mas depois veio assim decidindo que era livro de colorir. Vocês lembram quando era livro de colorir? Tu lembra quando o livro de
Claro.
colorir, que é assim, que é uma
Claro.
ódio à estupidez, de certa forma, liderou o movimento. Quando autoajuda veio e se impôs total. Quando romance histórico, isso é anterior, o lance era ler romance histórico.
Soft
Quando
porn.
soft porn, todas essas porra são decididas.
Em Frankfurt.
E em Frankfurt. E é inevitável tu nadar contra a corrente. E aí eu passei aí para essa feira, primeiro como editor e depois como jornalista, porque eu saí da LPM, fui trabalhar no Jornal do Estado de São Paulo e convenci lá aquele falecido jornalista, aquele Augusto Nunes, o que morreu uma morte horrível, vocês devem saber
Não,
quem
tá
é, né?
vivo, meu. Tá vivo.
Não,
Não,
tão
não vamos
morto vivo, então, né?
matar ninguém aqui que não morreu, não. Tá
Não,
vivo.
mas esse. E aí o negacionista, tal, não interessa, ele foi um jornalista brilhante, né, tal, e um cara de visão. E daí eu disse para ele: cara, existe um mercado, porque o que as pessoas ignoram é que o Brasil é a sétima maior indústria editorial do mundo. O Brasil é uma potência, de certa forma, nos livros, porque todo mundo assim, brasileiro lê pouco, lê pouquíssimo. O brasileiro, para cada um livro que o brasileiro lê, o francês lê oito.
Ah, na comparação com a Argentina, a gente perde feio,
Na
né?
comparação com a Argentina, a gente perde feio e tal. Mas como é um país gigante e como existe um livro didático, que algum dia a gente deveria fazer um episódio aqui sobre o livro didático e sobre também essa interferência de esquerda, de direita, de escola sem partido, mas acima de tudo na magnitude dos números do PNLD, que é aquele que envolveu a proibição do livro como deu um branco agora, cara, do. Livro lá do Jefferson
Esse
Tenório,
último agora, sim.
do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, né, que tinha sido adotado pelo PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, né, que envolve milhões de adoção, que é o que, de certa forma, sustenta a editora Pio, que era a Paula, minha mulher, estamos quase chegando na Itália. E aí eu comecei a estudar a indústria editorial como jornalista e virei o cara mais importante do jornalismo brasileiro nessa época, com relação ao vínculo entre a indústria cultural, digamos assim, os cadernos, os segundos cadernos dos grandes jornais brasileiros, com a indústria editorial, que tinha mil críticas aos jornais, que tinha bababá. E eu fiz essa ponte, fiz os grandes perfis dos grandes editores brasileiros, Porra, deu um branco de novo.
Por que será, né, cara?
Não sei, porque eu dormi até tarde. Era o pai do Sérgio Machado, que era o dono da editora Cultura. Assim, eu entrevistei o Jorge Zahar, criador da Zahar, o Enio Silveira, o criador da Civilização Brasileira, o Machado, cara, que era o grande criador e um cara gigante da editora Record, o Ivan Piano Machado, da LPM. Eu fazia uma vez por semana, tinha um perfil grande, Luiz Schwartz, que hoje é o maior editor brasileiro, dono da Companhia das Letras. Eu fazia todo sábado um perfil desses grandes editores. Quem eles eram, o que que eles pensavam. E aí tinha uma pergunta ótima: qual é o livro, qual é a tua maior decepção com o público do Nós na História? Qual é a tua maior decepção com o público brasileiro? Um livro do caralho que tu editou, que foi sucesso no mundo inteiro, um livro que tu acreditou e que no Brasil não deu merda nenhuma. Essa, tipo, era a pergunta final. E cada um tinha uma resposta incrível. Por exemplo, a
Alfredo
do Luiz.
Machado.
Alfredo Machado, porra, o Alfredo Machado, que parecia um personagem do John Huston, tinha 1,90, 1,89 de altura, um porte, uma loucura, era o dono de Frankfurt. E aí vou ter que abrir um parênteses muito engraçado, porque o Ivan Pinheiro Machado chegou em Frankfurt muitos anos depois e com muito menos poder do que uma editora gigante, que nem a Record, né? E os caras achavam que ele era parente do Alfredo Machado, e ele não fazia a menor questão de desmentir, né? Tinha Mr. Machado? Mr. Machado? Achava que era filho do Alfredão, né? Não sei como é que esqueci o nome, porque o nome dele é Alfredão. E eu caí nas graças dele desde pequeno, porque eu comecei a trabalhar na LPM muito cedo, com 22, 23 anos de idade, e o velho me adotou. O velho me tratava maravilhosamente
Ele
bem.
era
Esse é o
o teu sugar daddy.
Meu sugar daddy mesmo. Pena que não exigiu mais coisas de mim, que eu faria qualquer coisa pelo aquele velho. E, aliás, hoje eu estou de volta na Editora Record, só que ainda não saiu o meu livro, né? Brasil, uma história, que vai sair. Aliás, eu tinha duas novidades para dar aqui.
Brasil,
Primeiro,
uma
que eu sou.
história, tu considera o teu melhor livro, né?
É o meu mais completo. Não, meu melhor livro eu considero A Coroa, a Cruz e a Espada, que é sobre as origens da corrupção no
É boa
Brasil,
mesmo.
que se inicia no judiciário, né? Tudo ligado a desembargador, escrivão, juiz, meirinho, e a estrutura do judiciário politizando, né, decisões judiciais, que nem acontece em outros países depois, né? Só que é o mesmo país. Mas o meu mais completo é Brasil, uma História, que eu estou reescrevendo, estou reatualizando e reescrevendo. E a outra novidade, eu vou voltar para a Itália, para coisa, não se preocupe, é que ontem eu me tornei, para aí que eu vou mostrar, para aí que eu vou mostrar. Tem imagem aí, o
Tem
Bob, ele falou
imagem.
que. Então, para aí, vocês estão sentados ou estão em pé? Não, não, sério, 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 não é
Tá
brincadeira,
criando
vou
muita
mostrar uma coisa.
expectativa. Não é Sir na Inglaterra, nós não vamos respeitar. Agora você é um dos proprietários de Buenas Ideias.
Eu sou dono do meu canal, só não entendi esse um. É, porque um dos proprietários é que está na transição ainda, entendeu?
Entendi.
Eles passaram para mim, mas se.
Eles te deram um cargo de proprietário dentro do
Alforria,
YouTube.
cargo de proprietário dentro do YouTube. Eu sou
Tu
proprietário
pode
de.
agora mexer no YouTube.
Por favor, uma salva de palmas para mim,
Já
uma salva de palmas.
batemos, já batemos. Já...
Não,
Tu
eu não
vai.
posso mexer porque a Lízia não me deixou ter a senha do meu canal.
É uma
Prudentemente, a senha.
decisão bastante prudente da Alice.
Só a Paula e a Lízia têm a senha. Porque se eu tenho a senha, eu respondo aos meus críticos assim com uma violência brutal. Então, eu não posso ter a senha, não quero ter a senha, eu não tenho a senha. Mas eu sou o dono do meu canal. Uma salva de palmas para mim.
Parabéns.
E aí, dentre as novidades, é que agora eu assinei um contrato com a editora Record, né? Que é reescrever Brasil uma História. Voltemos. Aí eu cheguei para o Augusto Nunes e disse: Augusto, o mercado. Agora que vai começar o nosso episódio. Não, porque o nosso episódio é sobre a Itália, então ainda nem começou. Mas é interessante quem nos ouve saber disso. O mercado editorial infantil ocupa 35% do mercado total. Porque mesmo o
Bastante.
livro estando enorme, mesmo o livro estando em extinção, mesmo vendendo cada vez menos globalmente, mesmo o livro eletrônico, o iPod, as séries de TV, essas merdas desses podcasts, essa coisa horrorosa que é podcast, fazendo com que as pessoas ouçam, leiam cada vez menos, né? Essa faixa, essa pujança do livro infantil se mantém, porque as pessoas intuitivamente sabem, Arthur sabe, Potter sabe, aí é até obviamente que sabe, porque vocês são homens de letras, vocês amam livros, mas mesmo aquelas pessoas que não têm uma relação tão profunda com o livro, dizem assim: o meu filho vai ter, eu vou dar um livro para o meu filho. E se o pai não dá, o tio
Tem
dá, o
culpa.
padrinho dá,
Tem
tem
culpa no meio.
culpa, tem culpa.
Uma boa
E
culpa,
os
né?
livros infantis são lindos, maravilhosos, coloridos, de capa dura, bem feitos, bem produzidos. E isso é desde os anos 70. Então eu disse para o Ivan, para o Augusto Nunes: existe a Feira do Livro Infantil de Bolonha, que eu acho que eu deveria
Sim.
cobrir como jornalista. E aí eu fui durante 3 anos seguidos nessa feira. Cara, imagina, cara, Frankfurt já fica assim. As Frankfurt seriam assim, oito gigantinhos, esse ginásio ali daquele time ali que não existe,
Eu
um do
fui a
lado do outro.
Frankfurt já.
Na Feira do Livro?
Não, não, não. Fui a
Não, ah,
Frankfurt,
tá.
uma cidade pequeniníssima. A
Pequena,
única atração
tem.
lá fora a Feira do Livro é o Monumento ao Euro.
É, não, sem dúvida. Tem 800 mil habitantes, Frankfurt.
Eu
Durante
tava
o
lá
dia.
em Frankfurt
Cara,
eu tava
sim.
em Frankfurt na Copa de 2010, no jogo entre a Alemanha e Gana. Foi bem legal.
Nossa, que legal.
Foi a oitava de final.
Sim, não, Frankfurt, ela tem 3 milhões de pessoas durante o dia que afluem a ela e depois vão embora. Vão para cidades do dormitório. Então, a cidade em si tem 800 mil, mas é o centro econômico da Europa. É o centro econômico da Europa, é a Frankfurt. Tem lá a sede do Deutsche Bank, a sede de todos os grandes bancos alemães, né? Por isso que tem um monumento ao euro lá. É uma cidade de dinheiro, 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 comércio, comércio, comércio. É uma cidade que eu aprendi a amar. Eu odiava e aprendi a amar. Tinha uma namorada lá, tal, que hoje mora no Alasca, não consigo mais contato. Tentei até sinais de fumaça, ela não recebeu nem respondeu. Mas aí, Frankfurt, Bolonha. E a Paula, eu disse para a Paula: cara, vocês têm que ir a Bolonha. Ela e a Fernanda, a sócia dela, da editora Pio. Porque, cara, é em Bolonha que se decide todas as tendências do livro infantil. Mesmo que tu não tenha dinheiro para comprar os livros, tô aqui, olha aqui. Os velhos compraram vários jeitos. E outra coisa importante dizer para aí começar o nosso episódio. Sabe onde é que elas foram? Nos estandes das nações. Porque cada país tem o seu estande oficial. Inclusive, o Brasil tinha o seu. E aí tu vai na Noruega e os caras te pagam. Compram os direitos de um autor norueguês, pagam a tradução e pagam metade da edição para o livro norueguês sair no Brasil. Luxemburgo, Espanha, todo o país decente. E aí, tu ouve, imagina um bolsonarista ouvir isso, ou um cara a favor do livre mercado. Cara, o mercado, tu abre mercado assim. Os grandes governos dos países europeus financiam livros infantis dos seus próprios países para serem feitas em outras línguas. Então, elas foram nesses estandes oficiais e ganharam o direito de fazer livro da Noruega, livro da França, livro, não me lembro mais qual, mas uns oito assim. E aí eu. Não
Segue.
fala.
E aí, fala,
Não,
fala.
fala tu. Não,
Não,
e
não.
daí eu fui lá encontrá-las. E aí que eu gostaria de, daí daqui a um pouco, que eu falei pouco hoje, né? Falar sobre a Itália. Mas
Não,
daí
deixa
falem
eu só falar um pouquinho
vocês.
mais de Frankfurt. Tem um dos maiores
Sim.
sucessos editoriais brasileiros dos últimos tempos. Ah, não, um, dois. O maior sucesso editorial brasileiro, que é o Sapiens, né? Que a LPM lançou hoje, é a Companhia das Letras.
Sim.
Ele, a primeira pessoa a falar pro Ivan Pinheiro Machado foi uma pessoa nos corredores de Frankfurt. Falou assim, cara, tem um livro em Israel
Isso.
do Harari, um cara chamado Yuval Harari, que é um sucesso absoluto.
Não, é o maior sucesso do
E
mundo
ninguém
da
lançou.
convicção.
Não, tinha em língua inglesa. Não tinha em língua inglesa. E
Tava só em
aí
hebraico.
alguém traduziu para inglês. Ele ficou com isso na cabeça, alguém traduziu e aí ele conseguiu. E aí ele deu para alguém para ver se estudar, para ver se era verdade.
aquilo tudo, e aí a pessoa voltou assim, não, assim, esquece se é verdade ou não. Claro que quase tudo aqui é verdade, enfim, tem algumas coisas que algumas pessoas discordam, mas não quer dizer que não tenha gente que acredita que aquilo aconteceu, né? Que tem algumas coisas que são, as pessoas discordam, né? De teorias, enfim. Mas é uma delícia o livro. Luiz, é uma delícia. Lança isso aqui logo. E ele lançou. E
É a maior.
interessante, né? É interessante como isso se conecta com o que tu estava
Milhões.
falando, Peninha, sobre definição de tendências, né? Assim como tu falou, ah, na Itália os caras determinam que as roupas vão usar, em Francos que eu determino que as pessoas vão ler. Porque o Sapiens,
Sim, ele
ele tá
abriu.
completamente imiscuído a essa realidade contemporânea de busca pela origem das coisas, né? É, no sentido de que as pessoas mergulharam num mundo de respostas rasas, né? De certezas erradas, que nem diria o Zé Pedro Goulart. Então tu tem ali o Sapiens, que traz uma espécie de explicação do porquê que as coisas são e um conforto para as pessoas, né? Então isso entra como uma luva num evento desse que acaba determinando o que vai ser a tendência para o futuro, porque depois do Sapiens apareceram vários Sapiens.
Cara, apareceram mais de 10 sapiens, tipo o Harry Potter, né?
Não,
O Malcolm McGlaughlin.
o David Graeber lançou Dívida, que
E
é
mais do
sobre
que
o
isso,
porquê que
Arthur,
as pessoas se endividam.
antes do Sapiens já tinham centenas de Sapiens. Essa é a loucura, essa é a
É, o timing,
explicação,
né,
né?
cara? Mas eles foram lançados numa época onde esse conteúdo ele não era necessário
É
ainda, entendeu?
tipo o Bill Bryson, assim, mas aí entra a capacidade de escrever, né? É isso que eu acho bonito, na real. Como é que eu vou
É,
contar uma história
aí é
que
o que faz a
milhares de pessoas já
diferença.
contaram, né? E que é modificada a história pré-história e tudo mais, ela é modificada, né? Ela vai se modificando, algumas certezas vão sendo
Ele conecta
reviradas.
uns pontos, ele tem uns momentos de insight que tu lê e diz, caralho, é por isso, né?
Isso.
Mas assim, aponta uma tendência que tá ligada à macro fotografia do lance, assim. Antes do Sapiens, tiveram vários Sapiens, de fato. Agora tem outro que eu comprei esses dias aí também, que eu comecei a ler, mas já achei, não, já não, já não me pegou muito, mas eu vou ter, tô terminando ele, que é O Novo Iluminismo, de um cara chamado Steve Pinker, que ele é um psicólogo americano também, um cara que fala sobre como, na realidade, a gente desdenha os povos colonizados em detrimento da importância cultural e da identidade cultural única que eles têm, entendeu? Então, enfim, essas coisas elas vão aparecendo, indo e vindo, assim, né?
É que a sacada do livro, né? A sacada do livro, o best-seller é o livro que tá na casa de quem não lê, né? Esse é o best-seller. Ele vai estar tá na casa de quem não lê. É o livro que é comprado no aeroporto. Enfim, então tem uma sensação de estar participando, de estar inteligente naquele momento, de estar se engrandecendo, que acho que é bonito, né? Na verdade, até quem lê bastante deve ter essa sensação, assim, né? É que depois, o próximo estágio é tu começar a ter prazer com aquilo. É tipo a gente acompanha a série. É tipo quem começa. Ah, comecei a gostar de esporte. Enfim, quem começa a ler mesmo, assim, começa a precisar do livro, né? Eu preciso de um livro, tenho que estar vivendo um livro. E aí depois que tu começa a ler, já era, né, cara? Aí tu vira
E é
uma.
um hábito, mas ele é um hábito avesso, né, cara? O mundo contemporâneo, né? É um
Sim,
hábito
porque tu não
que ele
consegue
vai de
acelerar, né?
encontro ao mundo. Exatamente, cara. É difícil, precisa de tempo, né? É demorado. E não se resolve num dia. Tu tem que entregar um mês para aquilo, né? De hábito
Tem, tem.
e difícil isso.
Essa questão do tempo é maravilhosa. Peninha, nós não estamos te ouvindo. E tá liberado teu som, diga-se passagem aqui. Caiu a luz, será? Libera o som aí.
Eu quero que se você estiver só ouvindo a gente, você dê um jeito de nos ver, porque é muito bom quando isso acontece.
Caiu a
Ele
internet.
volta e não sabe o que está acontecendo, cara. Parece que atropelaram
Tá,
ele.
mas como é que não tem som, cara? Tira do silencioso o telefone. Talvez seja isso. Tira do silencioso o
O
telefone, aumenta o
fone que tu
volume.
tá na cabeça, ele
É,
tava ligado no. Oh.
caiu. Caiu, vai entrar de novo. Às
Não,
vezes
mas tu ia
funciona.
falar do tempo. Eu tô interessado nisso que tu tenha falado do tempo.
Não, que é a única coisa que a gente não consegue mudar, né? Tem caras que fazem cursos de leitura rápida. E aí tu não lê direito. Cara, é um contrassenso, assim, uma insanidade completa, né? Não, a tecnologia vai nos ajudar a ler mais rápido. Não vai ajudar. Não vai ajudar. É óbvio que tu pode. Quem é que lê mais rápido? Quem lê bastante. Sim, há um treino. Mas não é uma leitura que tu vai deixar algo para trás. Tu ainda consegue saborear. né, o que está acontecendo ali. É um link do cérebro, né? Enfim, e não é nem do lado para lá, para cá, né? Porque os japoneses leem ao contrário da gente, enfim, é o tempo gasto para observar aquilo ali. Fala alguma coisa, Pedrinho, para testar.
Então,
Aí, voltou. Voltou.
aqui, ó, só comigo acontece isso aqui, ó. O que que tá escrito ali? Dá pra ver?
Um erro desconhecido aconteceu.
É, só comigo. Cara, assim, já veio técnico aqui na minha casa, assim, eu nunca vi isso acontecer. Porque tu sabe que a sorte acompanha os bons, né? E o azar acompanha os ruins. Então, eu sou um pé frio tão grande em tecnologia que tudo dá errado. Eu vou voltar ao. Consegui fazer um papiro.
O
Tá bem bom o sinal
papiro.
dele. O padre Anchieta.
Tá ruim teu sinal.
Hã?
Faz o seguinte, tenta largar o teu telefone aí, em algum lugar que fique
É,
confortável.
reinicia o Zoom, reinicia o Zoom. Aquilo ali é só tu clicar OK e abrir ele de novo. Vai pro computador.
Fica aqui no
É,
telefone. Fica no
mas é que tá,
telefone, entra.
acabou, caiu a internet.
Ah, bom, se caiu a internet, não
Caiu a
tem o que fazer
internet.
mesmo.
Esse aqui foi o
Tá,
lance.
então encosta o telefone em algum lugar pra
É, e
ficar
tá em
confortável.
obras aqui. O prédio. Vamos falar mal da Claro. O meu prédio está em revolta contra a Claro e quer todo o prédio mudar para Vivo, e porque não pode, deveria ter fibra ótica aqui. E aí eu vou recomendar o teu irmão e vou ficar milionário junto com ele, porque todo o prédio vai pôr a coisa com o teu irmão.
Gordo? Gordo pra ganhar dinheiro. Gordo foi citado na nossa história pra ganhar dinheiro. Coisa boa. Tá, então esquece o computador aí, bota aí o celular e vamos voltar pra Itália, que tá meio bagunçado o programa de hoje. A gente contaria a
Então.
história da Itália. É óbvio que a gente não contou a história da Itália. Enfim, então a gente tá falando sobre amenidades. Hoje o programa tá ameno, né? Estávamos a falar aqui de uma coisa muito bonita chamada tempo, Peninha. A tecnologia vem, avança e coloca o livro lá e blá blá blá. Sempre lembrando que o livro é uma grande invenção tecnológica, né? Era muito complicado ler, porque os materiais onde as palavras estavam eram caríssimos, difíceis, estragavam, enfim. O livro, que nasceu em 1500, por aí, o jeito próximo do jeito que tem hoje, né? Enfim, né? Ele tem 500.
1454, né, que ele
Cara,
inventou
ele não tem 600 anos, cara. É
a.
incrível, assim, sabe? O quanto isso é... E aí, o que estávamos a falar, eu e o Arthur, aqui, que a quebra do tempo não aconteceu. O homem corre mais rápido, o homem construiu máquinas para se locomover mais rápido, ele acelerou.
O
Mas é.
homem não, Potter, a humanidade deixa de ser fixado nessa coisa aí, seja mais não binário.
Patriarcal. Ok,
É.
ok. Então, ele não consegue ler mais rápido. Não faça curso de leitura dinâmica. Tu não vai ler. Tu vai achar que leu.
Não,
É,
não.
o exercício do tempo, ele é o maior desafio que a humanidade tem em termos de relação com a realidade. Agora eu vou ser profundo aqui, tá? Se tu olha a nossa relação com a nossa interação com a realidade, ela se dá de maneiras, né, físicas, como tu age no que tu toca, que nem diz o Pink Floyd: All you touch and all you see is all your life will ever be. A tua relação do tempo, ela faz parte dessa relação com a realidade, né? E a relação com a realidade é o exercício de tempo mais difícil. E ele foi absolutamente estuprado em 2017 com a popularização dos smartphones. É 2007 o ano.
Sete,
2007 é o ano que o tempo
sim.
é dobrado na cabeça das pessoas. Então, isso é muito. Se a gente está falando que o livro não tem 600 anos, o smartphone não tem 30. Então, isso é
Sim.
cabal para a experiência humana. Isso impactou como tu te alimenta, isso impactou como tu dorme, isso impactou o tempo que tu
Não,
leva para pedir
não
alguém em
tem a
casamento, para te
popularização, não
juntar com
tem.
alguém para o resto da vida. Isso muda tudo. E a interface que a gente tem com as coisas, ela foi especialmente impactada porque hoje ninguém tem paciência para ler um livro, velho. Ninguém consegue concluir um livro. E aí se sofisticalizaram as formas mais rápidas de tu poder consumir conteúdo. Tu vê uma série, tu vê um filme. Não vou entrar na discussão aqui se um é melhor, se um ensina mais que o outro. Talvez o mundo não exija mais uma entrega de tempo de um mês para um assunto só, como é a questão do livro. Talvez se tu vê uma série, tu ter aquela quantidade de conhecimento, aquilo já baste para tu ser fora da curva, para tu te diferenciar, mas o fato é que a gente desaprendeu a fazer o exercício do tempo. Não é por acaso que hoje tá todo mundo buscando o Daime, tem uma galera fazendo yoga, tem uma galera fazendo meditação, porque, cara, precisa, o ser humano, ele busca, ele tá atrás desse resgate. Eu só acho que, eventualmente, como tudo na experiência humana, em algum momento vai haver uma espécie de equilíbrio, né? Não é, sempre é assim, né? Nunca é um abandono completo de algo e nem um abraço completo a outro. A gente acaba encontrando um ponto de equilíbrio. E eu acho, e aí uma opinião pessoal, que quem consegue ler um livro, o maior ganho que ele tem não é necessariamente o que ele está absorvendo daquelas páginas, mas é um controle do tempo, é um controle da mente, é um controle de foco, é um exercício de
Boa,
atenção.
boa, boa. E de foco mesmo, né? Porque tu sabe que tu pode aprender no YouTube, tu pode aprender com uma série, tu pode aprender com um podcast, mas daí são raios emitidos, ou sonoros, ou visuais, que vêm, são raios catódicos, raios que inserem na tua visão, no teu ouvido, no teu cérebro. Ao passo que o livro é uma porra silenciosa, e que não emite nada, é o teu olho que vai até lá e pousa, ainda mais com aquele papel pólen, aquele papel bom. Então, requer concentração, silêncio e um rompimento de como esse tempo. Porque aquela propaganda é maravilhosa, né? Acho que é de uma cerveja. Já reparou que está todo mundo vivendo em 2x? Está todo mundo vivendo em 3x, cara. Eu não consigo mais ouvir um áudio, ainda mais dos meus, que tem 16 minutos, se não for em 7x, né, cara? É tudo em 2x, é tudo em 2x. E vê como é que se virou a nossa relação com o trânsito, por exemplo, né, cara? Quando tu pega o engarrafamento, que Porto Alegre é a única cidade que as pessoas chegam em lugares assim, porra, essa cidade não é mais a mesma? Fiquei 7 minutos no engarrafamento. São Paulo, as pessoas ficam 7 horas, né? Mas 7 minutos já é considerado muito parado dentro de um carro, né? Quando em São
É
Paulo é uma
tempo pra
bênção, por exemplo.
caramba. Tempo pra
É.
caramba. Tem um autor americano, um cara que agora tá bem pop, assim, tá se tornando bem pop lá nos Estados Unidos, que é um cara chamado Jonathan Haidt. Ele é um psicólogo e ele fala sobre psicologia da moral.
Como é que escreve?
Haidt. Haidt. Ele tem um livro, ele tem um best-seller, tá? O nome do best-seller dele é The Righteous Mind, onde ele fala sobre por que é que as pessoas se odeiam por política e religião. É bem bom o livro, ele fala sobre
Sobre
processo
futebol, não?
sobre
Não
processo
fala
de
sobre.
sobre futebol não. Ele até fala, e é interessante porque nas primeiras 20, 25 páginas do livro, ele inclusive fala que a pesquisa dele foi feita aqui em Porto Alegre. É,
Olha.
fui surpreendido por isso. Ele fala sobre processo de decisão e moral, sobre a moral das pessoas, e sobre por que que na Índia é inaceitável que a mulher trabalhe, e isso é um problema moral muito grande, e aqui no Ocidente, não. Aqui no Ocidente, isso não é uma questão moral muito grande. Mas eu não quero falar desse livro dele. Na realidade, o que me chamou a atenção nesse cara é que esse cara. Ele é colunista da Atlantic, daquela revista americana, The Atlantic, revista que a gente aqui gosta, porque a gente é democrata, né? A gente não é republicano. Então a gente gosta de ler a The Atlantic. E ele tem uma matéria dele de uns 2 ou 3 meses atrás, que se chama The Screenless. Why we should have a screenless childhood, né? Que é por que que a gente deveria ter uma infância completamente sem telas, né? Enfim, screenless, né? Sem telas. E ele cita, cara, dados de um estudo feito no mundo inteiro sobre aumento de. E aí é aquela coisa que a gente enxerga taticamente uma mudança. A partir de 2007, cravado, 2007 cravado, 150 mais em aumento, 150% mais aumento de casos de suicídio entre crianças, cara. É um aumento de prescrição de medicação para ansiedade para criança com menos de 15 anos, especialmente meninas. E aí se conecta muito à cultura da exposição, da comparação, do
Sim, da
like. Então,
moeda, da beleza, né? Do
cara,
critério de
tu tem
beleza.
um impacto direto, imensurável já, imensurado. Porque durante muito tempo, e eu sei que ainda hoje há muitos terapeutas e muitos especialistas que advogam nisso. Tu pode inserir a tela, tu pode ter a tela, tu pode ter. Mas é isso que o Peninha estava falando: é os raios catódicos, é as imagens, é o som, é um hiperestímulo que ele. Assim como o uso de uma droga, tem gente que vai se beneficiar ou gente que não vai ter um efeito tão grande. Agora, cara, tem gente que vai se fuder com esse
A
troço, tá
culpa
entendendo?
é de um hormônio. A culpa é de um hormônio. A criança, quando tá olhando, e eu tô assistindo exatamente isso aqui em casa, e é um problema, A criança, ela tem uma avalanche, uma tsunami de dopamina. É disparado isso muitas vezes no dia para ela. E isso ocasiona um problema quando não há dopamina. A criança fica viciada em passar um vídeo para cima, para cima, para cima. O nosso grande problema aqui é o shorts do YouTube, né? Porque eles entram no YouTube, porque tem coisas interessantes no YouTube. E aí
Canal Buenas Ideias, que agora pertence
são
ao
vídeos
Eduardo.
longos, né? Vídeos que realmente podem aprender alguma coisa. Enfim, claro que na idade deles, eles gostam muito de caras jogando videogame. E aí tá ali um menininho conversando, falando meninices, assim, sabe? Isso não é um problema ele ficar ali, ele se apaixonar por videogame, enfim, essas coisas todas. O problema é um shorts. E o shorts a gente consegue ver. Quando eles estão vendo um vídeo grande, eu consigo chegar e conversar com ele ali. E pausar e beleza. Mas quando eles estão nos shorts, passando um atrás do outro, cara, na hora que tu tira o telefone, parece que tu tá tirando uma coisa vital na vida. Porque literalmente o corpo está levando uma surra de dopamina. E aí o colégio começa a ficar sem graça. Aí algo mais longo começa a ficar sem graça. O que que a gente fez? A gente procurou especialistas, obviamente a gente leu bastante sobre isso, e a gente chegou nas conclusões que todo mundo chega. Não tem como tirar, é impossível tirar. Então tem que ter um tempo e explicar o porquê. E aí o seguinte, sabe de quem a culpa completa? A culpa completa é dos pais. A culpa completa porque assim, ó, a criança tá ali porque é uma fuga para ti. Então o que que tu vai
Claro,
fazer? A criança quer
claro.
brincar. Na cabeça dela, quando ela tá com o tablet na mão, ela está brincando. Então quando tu tira o tablet da mão dela, tu vai ter que brincar com ela. E aí tu vai ter que tu largar o teu telefone. Aí tu vai ter que lidar com o teu tempo, Arthur. E o bicho tá pegando para todo mundo e sentar no chão e montar um quebra-cabeças. E
Isso.
aí pegar e montar um Lego. E aí, porque tudo isso que tem fora hoje é um sucesso absoluto Lego. Na era
Claro,
da o Lego é um sucesso absoluto, né? Quando eu consigo botar os dois juntos comigo ali, eles entendendo, o menorzinho esses dias conseguiu montar uma coisa. Seguiu o livrinho do Lego e conseguiu montar. Dava pra ver no olho dele. E ele me pede, vamos montar, papai, vamos montar agora. Ele gosta disso aí. Quando eu jogo bola com ele, eu chego no outro dia, o cara, vamos jogar bola de novo? Na real, o problema é adulto, cara. O problema disso aí é um
claro que
problema
é,
adulto.
claro que é.
É um problema adulto.
A TV é de 1958 no Brasil, o ano que eu nasci. E aí, a partir de 1963, quando popularizou, e ainda faltava muito tempo para vocês nascerem, eu me mudei para São Paulo. Quando eu me mudei para São Paulo, o meu pai estava lá naquele circuito da riqueza lá. Ele era vice-presidente daquela Sintec, sabe? Aquela porra lá. Então, eu fui estudar nesses colégios de rico, papapá. E todos os meus colegas de aula tinham assim, o filho do presidente da Todd, sabe? Aquela Todd, aquela porra, cara, que ainda dava uns bonequinhos. Sabe o que é Todd, né? Tipo um Nescau, assim, né?
Sim,
Tal.
claro, claro.
E eu, casas desses caras, e aí todos eram postos pelas babás na frente da TV. E que já era, na época, chamada de babá eletrônica. E a minha mãe disse: na minha casa não vai ter a babá eletrônica. Então isso causou uma revolta gigantesca. Tinha TV na nossa casa, é claro, mas ficava num quarto fechado, daí só podia ver TV das 6 às 7, que tinha o programa Pim Pam Pum. Pimpa, 7, 7 são 14, como é? 7h21. Eu não deixo de assistir ao programa Pim Pam Pum. Pim Pam Pum, estrela, Pim Pam Pum, estrela, estrela. Estrela era a marca de brinquedo patrocinadora do
Já
programa
tinha um
Pim Pam
branded
Pum.
content.
Já tinha branded content. Não,
Tu
e
já não
depois
fugia da propaganda. Ah, eu tava lendo uma
e foi
pesquisa.
a estrela que desafiou a Barbie, né? A estrela fez a Suzy, que desafiou a Barbie. E aí a Barbie comprou a Suzy anos
Pô,
depois, porque não.
a Estrela lançava aqui no Brasil o Jogo da Vida e o Banco Imobiliário, né?
Isso.
O War era da
Isso.
Glow quando eu era criança. Mas enfim, esse dia eu tava lendo uma coisa bem interessante. É um psicanalista que
Não,
viveu
mas
na.
para aí. E tu vê como junta, porque daí a estrela pegou e entrou nessa coisa para fazer propaganda dos seus jogos, tipo Banco Imobiliário,
Tabuleiro.
para tirar o cara da TV, entendeu? Então é uma porra de milhões de anos, né? De milhões de anos, desde de 60 anos de
Não,
idade, só como
só que
a
assim, só que tem um tempero hoje. Hoje tem um tempero diferente.
isso.
Nessa época, até 2007, tu procurava o conteúdo. Hoje em dia, o conteúdo te acha. Ele
É.
te acha.
Não, e te afoga.
Ele te entrega o que tu quer ver. É. Quando tu abre teu telefone, tu já recebe o troço. Tu não foi
Arthur,
atrás, entendeu?
Arthur, a gente estava no hotel. Tava no hotel, tá? E a gente ligou a televisão. E a gente colocou no Cartoon Network. Tava dando um desenho que os gringos gostam. E aí entrou um comercial.
Como é que pula?
Parou e teve um comercial. Entrou um comercial no meio do desenho. Assim, sabe? Eles não entenderam o que tava acontecendo. Me chamaram e eles não entenderam o que tava acontecendo. Sabe? Eu acho que todos os pais já devem ter vivido isso aí. Outra coisa, eu tava lendo sobre isso aí, tá? Teve, né, no caso, um psicanalista nos Estados Unidos chamado George Beard. Acho que é assim que se fala o nome dele. Beard se escreve. E ele tava falando sobre angústia americana. Sabe? Sabe qual item que ele coloca como a tecnologia causadora da angústia? E fizeram pesquisas e blá blá blá. O relógio de pulso. O relógio
é um bom ponto de partida.
O relógio foi pro pulso. E aí as pessoas olhavam toda hora o tempo, sabiam todo momento que horas que era.
Culpa do Santos Dumont.
De alguma coisa, sabe? Enfim, aquela coisa toda, né? É, e aí, cara, Patek Philippe, diga-se passagem. Uma coisa horrorosa, o relógio. Né? E hoje é vendido por milhões e milhões. Se alguém tem essa peça aí, vale milhões, enfim. 1800 segunda metade do século retrasado, enfim. O tempo parecia ter acelerado para as pessoas, de poder observá-lo, né? Mas ele continua sendo o tempo que é o tempo, né? Enfim, isso não consigo...
Sabe que no voo agora, a gente vai falar da Itália, não falou nada da Itália, não faz mal, se bem que eu quero falar duas coisas antes da gente encerrar sobre a Itália, depois, se for o caso, a gente algum dia faz um episódio sobre a Itália, porque, se bem que vou ter que abrir outro parênteses. A Itália é tão... Eu conheço 55 países. Na minha opinião, não tem nenhum país que nem a Itália. E um dos motivos que junta com o que a gente está falando é que os caras insistem ainda no joy de vivre, sabe? No gosto de viver, que está ligado à comida, que está ligado a cozinhar. Então, eles ficam horas cozinhando.
A dopamina.
A melhor
dopamina, portanto.
E almoço e janta e sesta, né, cara? E cesta, e assim, não funciona nada segunda de manhã, cara, que é a maior invenção da humanidade, segunda de manhã fechado. Porque qual é a pior coisa que existe no mundo? Alguém convive, pô, a pior coisa que existe no mundo é a segunda de manhã. Então por que que vai ter segunda de manhã? Vamos abolir a segunda de manhã. Aí as coisas abrem ao meio-dia de segunda-feira, né? E várias, fecham tipo assim, 1h30 e reabre às 4, né? Então, os caras... E na Espanha também tem isso, no México também, né? Então, os caras conseguem impor uma nova ótica que rompe com o relógio de pulso e diz, não, 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 aqui na Itália vocês não vão conseguir o tempo em 2x, né? Não vão mesmo. Mas o que eu ia dizer é que, indo para a Itália no voo, né, cara, que tu te sente assim humilhado se tu não vai na classe executiva, né? Porque cada vez... Eu ainda consegui comprar aqueles lugares especiais, assim, porque sabe aquela história... Criam dificuldade para vender facilidade, né? Eles pioraram tanto, tanto, tanto a condição dos assentos, a distância entre um e outro, o serviço, que daí qualquer coisa, se quiser direito de levantar um dedinho assim, dizer água, tem que pagar. Tu paga uma passagem, você estou comprando uma passagem que não tem direito ao banheiro, não tem direito a sorrir, não
Sim.
tem direito a nada.
Sim, mas tu paga para ir na emergência, né? Para esticar as
Isso.
pernas.
Eu fui ali. Só que para ir ali tive que pagar
Claro.
1.500 a mais, né? E aí tá, a TVzinha tava ali. Não, não vou reclamar. O meu lugar até que tava bom. Aquela viagem há pouco lá que eu fui para Portugal foi muito pior. Que eu fui para Marrocos, lembra? A
Lembro.
viagem para Marrocos foi 1 milhão de vezes pior. Que o governo brasileiro que pagou e tal, a embaixada brasileira que pagou.
Nós pagamos.
Aí era uma passagem de merda, uma porra de merda. Aí eu fui nessa aí, melhorzinho. E aí revi Oppenheimer. Cara, eu tinha os meus senões, cara, mas Oppenheimer é afu, cara, quando tu vê de novo e no avião,
Com fone.
nossa, e é o quê?
Cara,
É
eu não
uma
vi
linha.
ainda, cara.
O tempo, né, cara? É o
O
tempo
tempo.
também, né?
É o
E
tempo.
então, e aí, cara, a gente tem o poder
Tem ali uma cena com um dos maiores entendedores do que é o tempo na humanidade, que é uma cena com Albert Einstein, onde o Albert Einstein olha uma folha de papel, enxerga o que está acontecendo numa folha de papel, né? Sabia que aquilo poderia acontecer, parecia que ele tinha um segredo com ele, porque era muito óbvio, né, que aquilo aconteceria. Bastava ter força e dinheiro para construir uma cápsula para aquilo acontecer. E ele olha e fala assim: beleza, é inevitável. É inevitável. É a humanidade. E aí tem grandes discussões,
Ele
né?
devolve o papel, lembra? Ele
Sim.
devolve o papel, porque o Oppenheimer vai embora, ele deixa ele com o papel na mão e diz assim: não, 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 esse papel é teu. Esse papel é teu. Ou seja, ele tem dupla, roll, né, paper, né?
Sim. Não,
O
e sempre
desempenho
lembrando que ele só estava vivo e só recebeu esse papel porque ele fugiu, né, para Princeton, né, para morar em Princeton, enfim, nos Estados Unidos,
do papel.
e era um gênio morando em solo americano. Ele era perseguido por paparazzi, enfim, aquela coisa toda. Mas ele sabia que aquilo poderia acontecer. Sabia, porque já tinha. E aí o mundo naquela época ela estava assim, né, cara? Olha, se não for nós, vai ser os nazistas. Porque eles também estavam trabalhando, né, para transformar a energia atômica em bomba, enfim, né?
Tu sabe que nos Estados Unidos tem um ditado, né, bem popular e que abre a porta para um monte de coisa escrota. Só que nesse caso é verdade. If I don't do it, somebody else will. Se não for eu que o fizer, alguém o fará. Então, isso assim, sabe? Inclusive tem uma música maravilhosa do Hawkins, lá do. Puta, hoje eu tô horrível, hein? Do cara que criou o grupo The Band lá, o Rock, o Ronnie Hawkins. Ele toca no Last Waltz. E If I Don't Do It, Somebody Else Will, é o seguinte: a namorada do meu amigo tá dando muita bandeira nesse baile. Né? Se não for eu que for capturá-la, tirá-la, ela, porque
Alguém
não é o
vai lá.
melhor, alguém o fará.
Se
Então,
eu não
cara,
comer,
ele
alguém
abre a porta.
come.
Hã?
Se eu não comer, alguém come.
Exato, se eu não comer, alguém come. Podia resumir assim, quinta série B, né? Se eu não comer, alguém vai comer. Então, que é um dos cernes morais do filme do Oppenheimer, né? Se a gente não fizer a bomba, eles vão fazer. E eles iam fazer, né? E o outro grande momento ali do filme, histórico e verdadeiro, é que ele diz assim: a minha única esperança é o antissemitismo. O Oppenheimer diz, né? E os caras, por quê? Porque todos os físicos quânticos da Alemanha são judeus e o Hitler considera a física quântica uma ciência judia, né? Então, é por isso que ele não está
A
botando todo
razão do
dia.
ódio, acaba o feitiço indo contra ele, de alguma maneira.
E foi, né? Porque imagina os
E, cara,
nazistas com uma bomba.
assim, desculpa, mas a gente tem. Christopher Nolan precisa ser assistido. Sabe o que eu fiz, Peninha? Eu assisti de novo Inception, no último voo que eu
Inception
peguei.
é
Ah, esse é um
inacreditável,
filmaço, né, cara? Assisti de novo, cara. Puta que pariu. Isso é
Tem
um
que
baita
assistir.
filme, pelo amor de
Puta,
Deus. Que
tem que
pariu.
assistir umas três
Pai,
vezes, na real.
eu vou ver esse filme esse final de semana. Mas vê com a TV boa, com
Fez?
volume,
Ela
pô.
assistiu Amnésia de trás para frente. Que a Amnésia é
Sim.
filmado,
Tem, sim.
e fecha, cara, fecha de trás para frente a Amnésia, que foi quando ele explodiu assim, né? Todo mundo, pô, quem é um cara que fez o filme de frente para trás, né?
Desafio. A resposta sobre o tempo é The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Escute esse final de semana com atenção.
Fuma um, bota inclusive o filme Mágico
O
de
Mágico de
Oz,
Oz.
E acho que com essa podemos encerrar as nossas gravações. Tá, mas antes eu queria dizer uma coisa.
Peraí, o Potter tem um troço ali pra falar.
A
Não,
melhor
tô indo
frase
pro final. Vai. Fala,
da Itália. O quê?
Peninha. Fala.
A melhor frase sobre a Itália é a do Orson Welles. No filme, olha o nome do filme. Aliás, cara, vocês deveriam ver esse filme hoje, todo mundo que está nos ouvindo. F for Fake. F for Fake. No Brasil chamou Verdades e Mentiras de Orson Welles. É só sobre os grandes falsários e os grandes mentirosos da história. Tá? E aí, no meio do filme, ele diz a seguinte frase: a Itália teve 10 séculos de caos, convulsão, guerra, sangue, ódio, e deu ao mundo Michelangelo, Botticelli, a pizza, as casas bancárias, Florença, Veneza, tal. A Suíça teve 10 anos de paz e deu ao mundo o relógio cuco.